O VLT, ou Very Large Telescope, é um telescópio poderoso. Embora precisamos esperar até 2025 para a conclusão do ELT, ou Extremely Large Telescope, poucos telescópios hoje podem competir com a produtividade massiva de seu predecessor, o VLT. O número de artigos científicos com os quais esse telescópio contribui é em média mais de um por dia, quase 600 em 2019, superando a concorrência de todos os outros telescópios baseados em Terra. E mesmo quando telescópios maiores e mais novos, com seus espelhos de mais de 30 metros estiverem plenamente funcionais, o VLT ainda terá seu nicho. Graças a um pequeno truque na manga, seus 8 telescópios podem se combinar em um espelho virtual com um diâmetro efetivo de 200 metros, dando-lhe uma capacidade muito superior apesar de sua aparência. Então, o que é o VLT? Que contribuições trouxe para a ciência? A construção do VLT foi concluída no ano 2000. Embora essa frase seja um pouco enganosa em dois sentidos diferentes. O primeiro é que não se trata de apenas um único telescópio. Um nome enganoso, então? Talvez. Vejamos por que ele ainda é considerado apenas um telescópio. Os projetos iniciais o tinham como um conjunto limitado de 4 telescópios gigantes, com 25 metros de altura cada, com espelhos que se estendiam por 8,2 metros de diâmetro. Eles eram chamados de telescópios principais e podiam trabalhar de forma independente no estudo das estrelas. Cada um é capaz de uma resolução angular de cerca de 50 milissegundos de arco, o que é bom o suficiente para ver detalhes menores do que um DVD na Estação Espacial Internacional. O segundo sentido enganoso da frase é que o VLT está em constante evolução. Em certo sentido, ele ainda não está totalmente concluído. Em 2004 e 2007, um total de 4 novos telescópios auxiliares foram adicionados à matriz do VLT. Cada um desses auxiliares tinha um espelho menor, com 1,8 metros de diâmetro. Novos instrumentos foram adicionados rotineiramente ao longo dos anos, alguns até 2018. E existem atualmente 16 telescópios em operação, desde espectrômetros até geradores de imagens infravermelhas, e com mais por vir, como Foremost, uma atualização do instrumento do telescópio Vista, que também faz parte do complexo do VLT. Manter uma matriz tão grande pode ser algo difícil. Os espelhos do VLT são expostos ao ar livre todas as noites. O deserto de Atacama, no norte do Chile onde está situado, pode ser ideal para observatórios. Não chove lá desde que os registros começaram, mas às vezes a poeira pode entrar. A cada 18 meses, os espelhos devem ser delicadamente lavados com produtos químicos, destinados a remover o revestimento de alumínio, para em seguida lhe dar um novo revestimento. Esse processo não precisa de muito alumínio, apenas cerca de 12 gramas são usados para revestir todo um espelho de 8 metros, menos do que a quantidade usada em uma lata de bebida. E isso ocorre porque o alumínio é revestido no espelho com cerca de 80 nanômetros de espessura. Cada telescópio principal é um grande feito da engenharia. As estruturas de 430 toneladas têm cada uma o peso de um jato jumbo. E, no entanto, são perfeitamente equilibradas em seus mancais hidrostáticos com rolamentos imersos em óleo, que podem ser giradas por mãos humanas. Os espelhos são tão precisos que se você os dimensionasse para o tamanho de toda a Terra, as imperfeições seriam menores do que uma pequena rocha. Mas os feitos verdadeiramente impressionantes ainda estão por vir. Tão poderoso quanto cada telescópio principal é por conta própria, quando trabalham juntos, podem atuar como um único gigante telescópio. Vamos falar sobre a técnica do telescópio conhecida como interferometria. A luz viaja em ondas, e quando você combina duas ondas da maneira certa, seus picos podem amplificar um ao outro. Abaixo do VLT, há uma série de túneis ladeados por espelhos em complexas configurações. A luz captada por vários telescópios é alimentada neles. Eles são colocados com precisão até uma fração de comprimento de onda para garantir que a luz entre na fase certa para que tudo se alinhe. Dessa forma, uma resolução muito maior pode ser obtida. sozinha, uma única unidade telescópica pode ver objetos que são 4 bilhões de vezes mais fracos do que você pode ver a olho nu. E quando a interferometria é aplicada, se torna 25 vezes mais eficaz. Deve-se notar que as ondas de luz amplificadas têm algumas desvantagens. A luz, ao refletir em todos esses espelhos, pode se perder. O processo não é muito eficiente. Como resultado, o objeto que o VLT está olhando precisa ser bastante brilhante. Em segundo lugar, a interferometria não cria naturalmente imagens completas. Em vez disso, seleciona certos detalhes e características do que é visível no que são chamadas de franjas. No entanto, isso geralmente é suficiente para os propósitos dos astrônomos. E se uma imagem mais detalhada for necessária, os dados observacionais do VLT podem ser processados em imagens completas mais nítidas. Apenas leva mais tempo e poder de processamento. O espelho virtual efetivo de 200 metros de diâmetro do VLT oferece excelente resolução, mas isso não quer dizer que seja capaz de captar a mesma quantidade de luz que espelhos de 30 metros. Obviamente, há muito espaço vazio entre as unidades que não é coberto por nenhum espelho e que não captam luz alguma. Mas o que consegue detalhar é algo revolucionário. O VLT está frequentemente na vanguarda da descoberta. Exoplanetas normalmente são vistos apenas por meio da absorção da luz que viaja por suas atmosferas ou pelo leve escurecimento de quaisquer estrelas pelos quais passam na frente. É raro ver uma fotografia real de um exoplaneta. Ainda assim, em 2004, o VLT capturou essa imagem de 2M1207b, um planeta semelhante a Júpiter, localizado a 230 anos-luz de distância de nós, na constelação de Hidra. Esta imagem foi capturada com a ajuda do NACO, ou Sistema de Ótica Adaptativa NESMITH, que desde então foi substituído pelo mais avançado sistema de óptica adaptativa NAOMI, o novo módulo de ótica adaptativa para interferometria. Vale a pena notar que a óptica adaptativa é uma parte vital dos telescópios baseados em Terra. O movimento na atmosfera pode causar distorções na luz que chega ao telescópio de estrelas distantes. E isso pode tornar muito mais difícil distinguir os detalhes. E essa é a principal vantagem dos telescópios espaciais sobre os terrestres. No espaço, você não precisa competir com a atmosfera entre você e o objeto que está observando. No entanto, a óptica adaptativa do VLT apresenta uma solução engenhosa para esse problema. Usando estrelas-guia ou lasers, se nenhuma estrela adequada for encontrada, o VLT pode rastrear a distorção que ocorre como resultado da turbulência na atmosfera, vendo como a luz desses guias difere do que deveria ser. Então, usando atuadores sob os espelhos dos próprios telescópios principais, o VLT causa pequenas distorções em tempo real no espelho para neutralizar a distorção no ar. Isso pode anular muitos dos efeitos negativos da atmosfera, concedendo ao VLT uma visão muito melhor do universo. Então, vamos falar mais sobre as descobertas do VLT. Com tantos dados para escolher, nos restam os favoritos. O VLT observou o resultado da colisão de estrelas de nêutrons, detectando pela primeira vez o pesado e recém-fabricado elemento estrôncio, um elemento usado em fogos de artifício. Ele mediu a temperatura do distante universo detectando átomos de monóxido de carbono, confirmando que 11 bilhões de anos atrás, o espaço era ligeiramente mais quente do que agora, 264 graus Celsius negativos contra atuais 270 graus Celsius negativos. Então, reconhecidamente, ainda bastante frio. Mas talvez uma das descobertas mais emocionantes do VLT tenha sido seu papel em ajudar a provar a teoria da relatividade geral, que rendeu a Reinhard Genzel o Prêmio Nobel de Física em 2020, além de confirmar a existência do gigantesco buraco negro no centro de nossa galáxia. A teoria da relatividade geral de Einstein há muito previu a existência de buracos negros, como mostrado por Karl Schwarzschild em 1916. Por décadas, porém, os cientistas se perguntaram se esses objetos que distorcem o universo realmente existiam. um físico matemático chamado Roger Penrose provou em seu artigo de 1965 intitulado Colapso Gravitacional e Singularidades do Espaço-Tempo que os buracos negros não eram apenas artefatos matemáticos na teoria de Einstein, mas certezas concretas. Era inevitável que pudessem se formar e que de fato fariam. Mesmo assim, demorou até a virada do milênio para que o primeiro buraco negro fosse confirmado. Durante esse tempo, os cientistas começaram a suspeitar que havia um desses buracos negros no centro de nossa própria galáxia. Sinais de rádio foram detectados vindos do centro de Sagitário a 25.640 anos-luz de distância, e isso já em 1931. Em 1971, dois radioastrônomos, Bruce Bellick e Robert Brown, notaram um objeto brilhante e compacto no centro de nossa galáxia, que ganhou o nome de Sagitário A Estrela. Mas nessa época, os telescópios não eram poderosos o suficiente para realmente perscrutar o coração de Sagitário A Estrela e confirmar o que de fato era. Isso mudou com André Agassiz e Reinhard Genzel na década de 1990. Por meio de observações detalhadas que duraram quase 30 anos, cada um começou a mapear o movimento das estrelas no centro de Sagitário para ver como elas interagiam com Sagitário A Estrela. A relatividade geral previa o movimento rápido de qualquer estrela passando além de um buraco negro. No entanto, também previa a precessão, uma mudança no caminho orbital ao longo do tempo na direção do movimento da estrela. Em vez de parecer um círculo ou uma elipse, uma estrela mostrando tal precessão percorreria o caminho de uma roseta no espaço. Mas isso exigiria uma avaliação detalhada das estrelas ao redor de Sagitário A Estrela para várias órbitas, e cada órbita poderia durar até 16 anos. Portanto, décadas de observações foram necessárias para confirmar a teoria de Einstein. Infelizmente, telescópios capazes como o VLT já estavam em funcionamento e à disposição. A equipe de Genzel utilizou o VLT para observar o movimento das estrelas em torno de Sagitário A Estrela, enquanto a equipe de Guess utilizou o Observatório Keck no Havaí para fazer o mesmo. Juntos, eles puderam confirmar que essa precessão estava realmente acontecendo. Como evidência adicional, em 2018, o VLT observou a estrela S2 viajando em torno de Sagitário A Estrela a 7.650 km por segundo, ou 2,55% da velocidade da luz, exatamente de acordo com as velocidades que Einstein havia previsto. E finalmente, a identidade de Sagitário A Estrela como um buraco negro supermassivo foi confirmada. Assim, em 2020, André Agassiz e Reinhard Genzel receberam o Prêmio Nobel de Física pela descoberta de um objeto compacto supermassivo no centro de nossa galáxia. E Roger Penrose, que primeiro provou matematicamente que buracos negros surgiram inevitavelmente das teorias de Einstein, também recebeu um Prêmio Nobel. O VLT tem sido extremamente influente até agora, fornecendo dados para inúmeros artigos científicos e se posicionando como um dos telescópios mais produtivos que a humanidade já produziu. Mas daqui para frente, em uma era em que telescópios extremamente grandes começam a ser mais comuns, e como telescópios como o James Webb orbitam em nossos céus, o VLT precisará melhorar seu jogo para se manter relevante. Ele precisará evoluir com seus instrumentos continuando a ser atualizados e modificados. O VLT ainda tem potencial por muitos anos de valiosa contribuição para a comunidade científica. Astrônomos precisarão pensar cuidadosamente sobre como melhor alcançar todo o seu potencial. E talvez não seja muito difícil, afinal, o VLT é um telescópio poderoso. Tenho certeza de que continuará a encontrar seu nicho nos próximos anos. É uma das pequenas ironias da vida que não é a tecnologia nova e de ponta que está mais avançando nossa compreensão dos limites do nosso sistema solar, mas sim uma máquina antiga. Ela tem um computador de bordo com menos memória do que aquele que está dentro do chaveiro do seu carro. Até hoje, ainda usa fita magnética de 8 trilhas dos anos 70, o que a torna mais antiga do que muitos de vocês que estão sentados aqui assistindo este vídeo. Esse é o enigma da exploração do espaço profundo, onde grandes distâncias e tempos de viagem extremamente longos podem significar que a tecnologia estará obsoleta quando atingir seus objetivos mais ambiciosos. Mas é verdade, essa espaçonave detentora de tantos recordes é a sonda Voyager 1, com seus quase 45 anos de idade. Junto com sua irmã gêmea, a Voyager 2, tornou-se o primeiro objeto feito pelo homem a alcançar o espaço interestelar. A NASA leva mais de 21 horas para enviar e receber sinais de rádio com a Voyager 1, cobrindo uma distância de 23 bilhões de quilômetros, em comparação aos aproximados 20 minutos para enviar um sinal de rádio para Marte. Embora seja surpreendente pensar que ainda podemos nos comunicar com uma antena de 3,7 metros a uma distância tão imensa, é ainda mais incrível quando você considera que as sondas dependem de uma tecnologia que pareceria mais uma peça de museu do que algo no laboratório de propulsão a jato da NASA. Para que essa tecnologia tenha funcionado tão bem e durado tanto tempo, ela deve ter sido especial. Então, quais são seus segredos? Como os engenheiros da Voyager conseguiram construir uma espaçonave capaz de operar continuamente por tanto tempo, batendo todos os recordes? Embora as Voyagers 1 e 2 tenham sido inicialmente construídas para uma missão de 5 anos, para explorar Júpiter e Saturno e suas maiores luas, dotados de uma visão pioneira, sua equipe de cientistas e engenheiros fez uma série de escolhas de design que permitiram que as sondas operassem em uma jornada muito mais longa. Para recapitular, depois de completar todos os seus objetivos iniciais em Júpiter e Saturno, a equipe da missão Voyager adicionou sobrevoos de Urano e Netuno. Uma vez que estes também foram concluídos, a NASA anunciou o início da ainda mais ambiciosa missão interestelar Voyager, com o objetivo de explorar os limites externos da esfera de influência do Sol e além. Essa jornada final levaria as duas sondas da Eclíptica para partes inexploradas do Sistema Solar, como a Zona de Choque de Terminação e a mais densa e quente heliosfera, antes de finalmente cruzar a heliopausa para o espaço interestelar. Vamos começar com uma das decisões mais importantes, sua fonte de combustível. Cada sonda é equipada com um gerador termoelétrico de radioisótopo de longa duração que converte o calor do decaimento do isótopo 238 de plutônio em energia elétrica. Esses geradores, no lançamento, eram capazes de produzir 157 watts de potência elétrica, o suficiente para talvez recarregar um laptop e um smartphone. Isso pode não parecer muito, mas era mais do que a Voyager precisava. Embora um gerador de radioisótopos significasse que a produção de energia estava em constante declínio, sua energia cairia pela metade a cada 87,7 anos, ainda seria energia suficiente para manter o essencial em funcionamento até o ano 2025. Essa capacidade de combustível a longo prazo não foi acidental. Quando as Voyagers foram lançadas em 1977, a NASA enfrentou uma oportunidade única. Os planetas em breve estariam em um alinhamento que ocorre uma vez a cada 176 anos e que ocorreu pela última vez durante o primeiro reinado de Napoleão. Esse raro alinhamento não apenas permitiria que as Voyagers visitassem Netuno e Urano com um ajuste mínimo de curso, mas também daria às sondas uma assistência gravitacional de cada um dos quatro gigantes externos que visitaram, aumentando assim sua velocidade efetiva, além do que poderiam obter de seu próprio sistema de propulsão. No entanto, essa janela estreita deu à NASA um prazo apertado. Não havia tempo suficiente para planejar missões de acompanhamento, e o Congresso dos Estados Unidos da América não reservaria financiamento suficiente para uma expedição mais longa, como o Grand Tour da NASA proposto pela primeira vez. Então, o que a equipe da Voyager fez? Eles criaram uma série de proezas de engenharia para otimizar as sondas para uma missão potencialmente mais longa e fervorosamente esperaram que o financiamento viesse a seguir. Cada uma das sondas Voyager está equipada com 11 instrumentos científicos. A maioria deles tem redundâncias em caso de falhas que podem ser ativadas e desativadas para economizar energia. Para ajustar o curso e a sua orientação, as sondas são equipadas com giroscópios para estabilização, instrumentos de referência e 16 propulsores de hidrazina, incluindo 8 backups. Os backups foram fundamentais para a longevidade das sondas Voyager. Eles provaram ser vitais, pois os principais propulsores da Voyager 2 pararam de funcionar após 37 anos. Seus propulsores de reserva tiveram de ser acionados após 4 décadas de ociosidade. E adivinhe, eles funcionaram perfeitamente, apenas destacando a excelente engenharia aplicada à missão. As sondas também têm computadores de bordo personalizados, antiquados para os padrões atuais, mas eram de ponta em 1977. As câmeras de lente grande angular e estreita das sondas são controladas por um subsistema de comando de computador que possui programas fixos como detecção de falhas e rotinas de correção. Outra chave para seu sucesso estava em seus computadores. Cada sonda tinha um computador chamado Subsistema de Controle de Atitude e Articulação. E não, ele não repreende as sondas quando ficam atrevidas. Atitude refere-se às orientações das sondas em relação à Terra, sem as quais suas antenas de alto ganho seriam incapazes de enviar ou receber sinais da rede de comunicação da NASA. E isso é muito importante, pois os transmissores das sondas têm apenas a potência de uma lâmpada de geladeira e a distâncias tão imensas, seus sinais de rádio tornam-se sussurros quase imperceptíveis. Para se comunicar com a equipe da Voyager e vice-versa, as antenas das sondas deveriam estar voltadas para a Terra, e a Deep Space Network, por sua vez, deve saber exatamente onde elas estão. Caso contrário, seriam perdidos, como uma agulha em um palheiro de 287 bilhões de quilômetros. Cada espaçonave Voyager tem uma antena de 3,7 metros para a transmissão em tempo real e um gravador digital de 8 faixas, capaz de armazenar em seu buffer 536 megabits para a transmissão futura, o suficiente para armazenar cerca de 100 fotografias. Embora tenha sido um grande avanço em relação às anteriores sondas Pioneer, que não tinham armazenamento de dados integrado, ainda é uma fração do que o smartphone em seu bolso pode armazenar hoje. Apesar dessas limitações, os DTRs foram construídos para durar. A Odetix, que os fabricava, alegava que seus DTRs poderiam processar mais de 4 mil quilômetros de fita sem sofrer desgaste visível. Eles tiveram de suportar os ambientes mais hostis e passar por rigores que nunca haviam sido testados antes. No entanto, os DTRs das Voyagers funcionaram sem perda de dados ou falhas, até que finalmente foram desligados para economizar energia. Nada mal para máquinas apenas 12 anos mais velhas do que a idade da internet. A durabilidade foi a principal preocupação durante o planejamento da missão Voyager. Existem muitas incógnitas em uma missão dessa magnitude. Para chegar a Júpiter, ambas as sondas teriam de passar pelo cinturão de asteroides. Antigamente, os cientistas acreditavam que esta região destruiria qualquer espaçonave que tentasse passar por ela. No entanto, as Pioneers 10 e 11 conseguiram passar pelo cinturão de asteroides, o que encorajou a equipe da Voyager a repetir a façanha. No entanto, o fracasso teria significado um desastre antes mesmo de as sondas atingirem seu primeiro alvo. Felizmente, ambas passaram ilesas pelo cinturão de asteroides, e graças a elas, agora sabemos que a maior parte do espaço é vazio. Mesmo com todos esses sucessos, e com as sondas tendo um desempenho muito melhor do que seus engenheiros poderiam esperar, enquanto as duas espaçonaves viajavam pela vastidão entre os planetas, ainda havia pelo menos mais um obstáculo a ser superado. O que aconteceria com as sondas nas temperaturas extremamente baixas do espaço interestelar? A NASA instalou vários aquecedores para manter o maquinário operacional. No entanto, à medida que a energia das sondas diminuía, a NASA teve de desligar alguns de seus aquecedores para economizar energia. Quando o aquecedor do detector de raios cósmicos foi desligado há 2 anos, sua temperatura caiu 70 graus Celsius. Nem preciso mencionar que enviar uma equipe de reparos a 23 bilhões de quilômetros no espaço não é uma opção. Então, todos pensaram que o instrumento iria quebrar, mas continuou funcionando perfeitamente. O fato de as sondas terem operado tão bem durante 45 anos é uma prova viva de sua resiliência em engenharia. Mas, para qualquer missão tão longa e ambiciosa, sempre há coisas que ninguém pode prever. Nem tudo na missão Voyager funcionou perfeitamente. A equipe aprendeu isso recentemente, quando a Voyager 1 começou a enviar de volta misteriosos e embaralhados sinais. Falo sobre isso com mais profundidade em outro de meus vídeos, que a propósito você deveria conferir. Mas em uma reunião de junho de 2022 das Academias Nacionais de Ciências, Engenharia e Medicina, a NASA anunciou que o sistema de articulação e controle de atitude da Voyager 1 estava cuspindo sequências estranhas, como linhas de zeros que parecem sem sentido. Enquanto a própria sonda estava operando normalmente, conhecíamos sua velocidade e distância, e ela ainda estava respondendo e recebendo comandos, seus dados de telemetria eram uma completa confusão. Em outras palavras, a Voyager 1 não tinha ideia de onde estava. Infelizmente, isso acabou sendo um sinal de um computador com falha, e embora os cientistas conseguissem encontrar uma solução alternativa movendo para um backup, chegará um dia em que não haverá mais backups. Ainda assim, temos muito a agradecer. A Voyager 1 viajou mais longe do que qualquer outro objeto feito pelo homem, incluindo sua gêmea, a Voyager 2. E embora sua tecnologia seja rudimentar para os padrões atuais, realmente mostrou o que pode ser feito até mesmo com ferramentas simples. Suas descobertas proporcionaram um monumental avanço na compreensão do nosso sistema solar. Quando inevitavelmente dissermos adeus a esse antigo amigo e sua gêmea, a Voyager 2, será hora de aplicar as lições de engenharia do passado e tentar recriar a mágica com um sucessor. Já existe uma proposta do Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins para uma sonda interestelar a ser lançada em 2036 e que alcançaria o espaço interestelar em apenas 15 anos. Talvez essa futura sonda chegue ainda mais longe e mais rápido do que as Voyagers. É claro, mesmo que isso aconteça, no momento em que estiver reportando dados das periferias do espaço interestelar, isso também será uma coisa do passado. Mas há algo inspirador nisso. Como diz o ditado popular, só porque é uma panela velha, não significa que não seja capaz de fazer uma boa comida. Em 14 de setembro de 2015, pela primeira vez, os cientistas do Observatório de Ondas Gravitacionais com Interferômetro a Laser detectaram diretamente ondas gravitacionais, uma conquista impressionante que levou ao Prêmio Nobel de Física de 2017. Por que isso foi significativo? Bem, aqui está uma analogia. Vamos imaginar que os seres humanos evoluíram sem a capacidade de ver a luz. Por milhares de anos, nós nos atrapalhamos no escuro, confiando em nossos outros sentidos, até que um dia alguém inventou uma máquina que pudesse perceber a luz para nós. Com o tempo, veremos tudo, desde a ponta do nosso nariz até as galáxias mais distantes. Esta analogia captura a magnificência do LIGO. Trata-se de muito mais do que provar uma predição científica. O LIGO nos permite perceber o universo físico e compreender a realidade em um novo nível. Assim como os fótons, as ondas gravitacionais viajam na velocidade da luz enquanto ondulam no espaço-tempo. Seus sinais estão ao nosso redor. Ao capturar as ondas gravitacionais com alguns dos instrumentos mais sensíveis já construídos, os cientistas estão registrando tremores de eventos violentos distantes. A formação de buracos negros, explosões de supernovas e, potencialmente, fenômenos exóticos que ainda não descobrimos. Então, o que são ondas gravitacionais? O que as causa? E por que a capacidade do LIGO de detectá-las já está transformando nossa compreensão do universo? As ondas gravitacionais são uma das implicações mais estranhas da teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Como já abordamos anteriormente, espaço-tempo é um modelo que combina as três dimensões do espaço e a quarta dimensão do tempo em uma única variedade. Todos os objetos com massa criam curvatura no espaço-tempo, e objetos com muita massa criam muita curvatura, que experimentamos como gravidade. Uma maneira simples de visualizar isso é pensar em uma bola de sinuca apoiada em uma superfície elástica e em uma bola de boliche apoiada na mesma superfície. a bola de boliche mais massiva criará mais curvatura. À medida que os objetos se movem no espaço-tempo, essa curvatura muda de posição com eles. Uma das surpreendentes consequências é que, quando objetos de uma determinada massa aceleram, eles podem enviar ondulações através do espaço-tempo como energia gravitacional. Embora isso exija um conjunto especial de condições, ou seja, um objeto muito massivo em aceleração, tal evento cataclísmico enviaria ondulações para fora, ou ondas gravitacionais, na velocidade da luz. Pense nelas como ondulações em um lago, mas em vez de água, viajam pela estrutura do espaço-tempo em todas as direções. E como na analogia do lago, essas perturbações tornam-se mais fracas à medida que se irradiam para fora. Para um observador, a distância entre os objetos pareceria expandir-se e diminuir à medida que a onda gravitacional passa, algo incompreensível de imaginar. No entanto, embora Einstein tenha previsto a existência de ondas gravitacionais, ele estava pessimista quanto às nossas chances de sequer um dia detectá-las. Ele pensou que essas perturbações seriam tão pequenas que escapariam à nossa capacidade de medi-las. E quem poderia culpá-lo? Muitas das mudanças na distância que o LIGO procura medir têm um décimo de milésimo do comprimento de um próton. Sim, você ouviu corretamente, 10 mil vezes menor que um único próton. E ainda assim, esses sinais viriam codificados com todos os tipos de informações sobre suas origens, quando se originaram, a distância que percorreram e que tipo de eventos produziu. É aqui que entra o LIGO. Ele consiste em dois observatórios financiados pela Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos da América e operados pelo MIT e pela Caltech. Entre suas forças motrizes estão os renomados físicos Kip Thorne, Rainer Weiss e Barry Barish, que compartilharam o Prêmio Nobel de 2017 por suas contribuições decisivas para a detecção de ondas gravitacionais. O LIGO é essencialmente um interferômetro de grande escala e muito sensível, uma invenção que existe desde 1880. O interferômetro mede essencialmente o que acontece quando ondas de luz são combinadas de duas ou mais fontes. Por exemplo, você pode usar um interferômetro para testar se a luz viaja em velocidades diferentes através de diferentes substâncias, como o ar ou a água. Mesmo uma diferença sutil na velocidade produzirá um padrão de interferência quando as ondas de luz se combinam, muito parecido com o que acontece quando duas ondulações em um lago se cruzam. Se um pico de uma ondulação atingir o vale de uma segunda ondulação, eles se subtrairão, produzindo uma superfície plana. No entanto, se os picos se alinharem exatamente, significa que as ondas estão em fase e se somam. Isto é essencialmente o que o interferômetro mede com a luz. Ao ver como estão dentro ou fora de fase duas ondas de luz, um observador pode inferir a velocidade relativa das ondas. E quanto maior e mais poderoso for o interferômetro, mais sensível ele será. O LIGO tem dois observatórios localizados em Hanford, Washington e Livingston, Louisiana. Por que dois? Bem, você precisa de pelo menos dois locais de detecção para triangular a origem dos sinais. Cada observatório dispara continuamente um laser poderoso em um divisor de feixe posicionado em um ângulo de 45 graus. O feixe de laser deve operar a cerca de 750 kW, poderoso o suficiente para vaporizá-lo completamente se você entrar em seu caminho. O divisor então divide o feixe de laser perpendicularmente. A luz em cada braço viaja para uma cavidade de vácuo de 4 km com um espelho na extremidade. Os feixes então saltam entre esse espelho e um espelho de reciclagem na outra extremidade aumenta o feixe quase 300 vezes, aumentando a distância de 4 para 1.200 km. Lembre-se do que dissemos, com interferômetros, quanto maior, melhor. Depois de completar quase 300 viagens, os feixes de laser se recombinam no divisor de feixe e seguem para um fotodiodo, que é um semicondutor sensível à luz. Se não forem perturbados, os feixes estarão em fase, o que significa que suas frequências se subtrairão e nenhuma luz chegará ao fotodiodo. Mas se houver uma onda gravitacional, a distância que cada feixe percorre será um pouco diferente e eles ficarão fora de fase. O fotodiodo captará um sinal, indicando a presença de uma onda gravitacional. Agora, é assim que funciona em um mundo perfeito. Mas na realidade, o interferômetro está constantemente captando o ruído. Para minimizar isso, o LIGO usa espelhos incrivelmente lisos, de 40 kg, suspensos por fios de sílica. Quaisquer partículas nos braços do interferômetro também são um problema, e é por isso que o LIGO bombeia o ar de suas câmaras de vácuo até um trilionésimo da pressão atmosférica. Mas há mais um problema. Nesses níveis minúsculos, até mesmo a mecânica quântica é um incômodo, porque introduz aleatoriedade no comportamento dos fótons. O LIGO atenua isso com uma cavidade óptica que comprime a luz. Essa compressão minimiza o ruído de fase de luz e o comprime em um ruído de amplitude, que o interferômetro não mede. Em outras palavras, a aleatoriedade quântica aparecerá mais na altura das ondas. A aleatoriedade quântica é um fato da vida, não pode ser eliminado, mas pode ser deslocado, da mesma forma que você move a bagunça no chão do quarto para o armário. O caos não acabou, apenas está fora de vista no momento. Além disso, o objetivo não é eliminar completamente o ruído, mas obter a melhor relação sinal-ruído possível. Essa é uma boa visão geral de como o LIGO funciona. Mas então, o que ele descobriu? Como mencionei anteriormente, o LIGO detectou seu primeiro sinal em 2015. Chamado de GW150914, os cientistas estudaram os dados e descobriram que eles foram causados pela fusão de dois buracos negros a cerca de 1,6 bilhão de anos-luz de distância. E esses buracos negros, que tinham 29 e 36 massas solares, tornaram-se binários e giraram em torno um do outro até se fundirem e liberarem uma explosão incrivelmente poderosa nos últimos 20 milissegundos. Agora, prepare-se para esse número, porque é isso que os cientistas na verdade pensam. Continha 50 vezes o poder de luz combinado de todas as estrelas do universo observável. Correndo o risco de parecer grosseiro, isso é loucura. Já li esse fato muitas vezes e ainda não consigo entender o que significa. No entanto, depois de viajar por 1,6 bilhão de anos e finalmente chegar ao LIGO, a perturbação foi tão fraca que moveu o braço de 4 km do LIGO com 1/1000 da largura de um próton. Para visualizar isso, imagine a distância entre nós e Próxima Centauri e altere-a para a largura de um fio de cabelo humano. Esse é o nível de precisão que o LIGO conseguiu detectar. Se esse não é um dos feitos mais surpreendentes da história da humanidade, não sei o que é. E esta foi apenas a primeira onda gravitacional detectada pelo LIGO. A segunda detecção ocorreu 3 meses depois, em dezembro de 2015. E esse sinal também veio de uma fusão de buracos negros, que ocorreu a 1,4 bilhão de anos-luz de distância. Durante suas 3 execuções iniciais, o LIGO registrou mais de 80 fusões de buracos negros, e em agosto de 2017, detectou a fusão de 2 estrelas de nêutrons. Nomeado GW170817, este sinal foi notável por ser a primeira onda gravitacional a ser corroborada por observações eletromagnéticas de 70 observatórios em todo o planeta. Este foi um avanço não apenas na detecção de ondas gravitacionais, mas também na astronomia multimensageira. Acontece que o LIGO estava apenas se aquecendo durante essas 3 corridas. Em maio de 2023, o LIGO começou sua 4ª execução com melhor sensibilidade do que nunca. Após sua última rodada de atualizações, que manteve o LIGO inoperante por 3 anos, os observatórios agora têm espelhos mais refletivos, melhor suspensão de espelhos e melhor compressão de luz para menor incerteza quântica. E desta vez, o LIGO também conta com o apoio do KAGRA, um novo observatório de interferometria em Hida, no Japão. O KAGRA está localizado no subsolo, o que o torna o primeiro observatório subterrâneo de ondas gravitacionais do mundo, e também o primeiro a usar espelhos criogênicos. Durante um teste de engenharia realizado em 18 de maio, os cientistas do LIGO dizem que já receberam um sinal que possivelmente foi causado por uma estrela de nêutrons sendo engolida por um buraco negro. Teremos que esperar um pouco pela confirmação, mas se esses resultados iniciais servirem de indicação, o LIGO está prestes a explodir nossa compreensão dos fenômenos geradores de ondas gravitacionais. Então, que outros desenvolvimentos estão por vir? a Índia está preparando um projeto colaborativo chamado LIGO India, ou Índigo, que ajudará o LIGO a triangular melhores dados de localização. De 2027 a 2028, o LIGO implementará sua atualização LIGO Voyager, que alcançará maior sensibilidade com espelhos 4 vezes mais pesados e lasers de frequência mais alta. E em um futuro mais distante, foi proposta uma instalação de terceira geração chamada Cosmic Explorer. Essa instalação contaria com 2 novos observatórios, com braços abrangendo 20 e 40 quilômetros, respectivamente. Lembre-se, com interferômetros, quanto maior, melhor. Mas a proposta que realmente me entusiasma é a Antena Espacial de Interferômetro Laser, ou LISA. Este seria o primeiro observatório de ondas gravitacionais baseado no espaço, que utilizaria 3 naves espaciais em uma configuração de 2,5 milhões de quilômetros de comprimento. Este interferômetro seria tão grande e tão preciso que os cientistas esperam que seja adequado para descobrir fontes exóticas e teóricas de ondas gravitacionais, como cordas cósmicas e outros fenômenos especulativos. Em teoria, isso poderia nos ajudar a olhar diretamente para a estrutura da realidade. Com uma data de lançamento planejada para 2037, ainda falta mais de uma década, mas nunca é cedo para começar a contar os anos. Então é isso. Uma visão geral do LIGO e de como os cientistas estão usando ondas gravitacionais para entender melhor o universo. Ele nos fornece evidências de fenômenos extremamente remotos e antigos, que não podem ser medidos por nenhum outro meio e podem ser uma forma secundária de medir observações feitas por outros instrumentos, como o telescópio espacial James Webb ou mesmo o Hubble. Com o tempo, este campo revolucionário deverá permitir-nos compreender a natureza do nosso universo, sua história e até mesmo seu futuro. Imagine que por um momento você está olhando pela janela quando uma luz brilhante e singular de repente surge no céu acima de você. Essa estrela deslumbrante é tão luminosa quanto a lua cheia à noite, talvez mais brilhante, e é até visível durante o dia. Se conseguir ver a luz, poderá já estar em apuros, pois aquela estrela inesperada está agora a inundar a atmosfera da Terra com uma dose catastrófica de radiação gama e raio-x, destruindo a nossa camada de ozônio e expondo-nos à fúria total da radiação mortal do Sol. E no seu caminho, lançada de 10 mil a 40 mil quilômetros por segundo, uma onda cataclísmica de matéria estelar e detritos avança em direção ao nosso planeta. O rugido moribundo de uma estrela em explosão, libertando bilhões de toneladas de massa ardente sobre nós, pronta para varrer a superfície do nosso planeta em uma onda de fogo. Esta é uma supernova. Ou pelo menos é uma interpretação do que poderíamos ver se ocorresse perto de nós. Mas qual é a probabilidade disso realmente acontecer? O que constitui perto de nós numa escala cósmica? Quão perto de uma explosão de supernova teria que estar antes que a vida na Terra fosse ameaçada? O que poderíamos realmente experimentar na Terra? E quais estrelas perto de nós têm potencial para detonar dessa forma? Vamos começar com algumas boas notícias. Supernovas em nossa galáxia não são tão comuns. Embora os astrônomos observem centenas de supernovas todos os anos fora de nossa galáxia, isso é principalmente um reflexo de quantas galáxias existem no universo. Mais perto de casa, porém, dentro da nossa Via Láctea, provavelmente veremos apenas cerca de 2 ou 3 a cada século. Isso significa que as chances de uma acontecer amanhã não são tão altas, mas não são impossíveis, e de acordo com os arqueólogos, a Terra provavelmente já foi atingida por supernovas antes, ao longo dos seus 4,5 bilhões de anos de existência. Para começar, existimos numa área do espaço conhecida como bolha local, uma região do espaço interestelar escassamente povoada, com cerca de 1000 anos-luz de diâmetro, que se pensa ter sido esculpida pela detonação de uma supernova de 10 a 20 milhões de anos e vista do nosso planeta. Os cientistas encontraram evidências de outra detonação que aconteceu há 2,5 milhões de anos, devido a uma elevada concentração de ferro-60 e manganês-53 numa determinada camada do registro geológico. Este evento de supernova aconteceu longe o suficiente para ser inofensivo para nós, Mas esse nem sempre é o caso. Alguns cientistas acreditam que a extinção dos mamutes peludos foi causada por um enorme pedaço de destroços de uma supernova que caiu no planeta há cerca de 13 mil anos. O local de impacto em questão tinha esferas magnéticas e potássio-40 radioativo, uma substância encontrada no material ejetado da supernova, uma fumegante arma na época em que a maioria dos mamutes foi extinta. Mesmo antes disso, foram encontradas presas de mamute de 34 mil anos, contendo pequenas crateras de impacto de grãos de ferro levemente radioativo que viajavam a 10 mil km por segundo. Essa é uma das velocidades potenciais em que as explosões de supernova viajam. Contudo, um observador astuto poderá notar um fato importante. Evidentemente, se a vida começou na Terra há cerca de 3,7 bilhões de anos, e enfrentamos três explosões de supernovas que nos impactaram apenas nos últimos 20 milhões de anos, e a vida ainda continua em grande parte, então as supernovas como um todo não podem ser tão destrutivas quanto a minha introdução inicial fez parecer. E isso é em grande parte verdade, embora seja, claro, uma questão de proximidade. Se estou a 1.000 quilômetros de distância de uma bomba nuclear, tenho pouco a temer. Mas a história é diferente se uma bomba nuclear explodir na minha mesa de centro. E no que diz respeito às supernovas, o universo tem mesas de centro relativamente grandes. Para conceber a escala dessas explosões, é necessário compreender as forças envolvidas, o que significa que precisamos entender melhor como acontecem as supernovas. Acontece que existem dois caminhos principais que as estrelas podem seguir para chegar a esse grande final explosivo, embora em cada caso tenha que ser o tipo certo de estrela. Para o primeiro caminho, resultando na supernova do tipo 1A, geralmente precisa ser uma anã branca num sistema binário, que está gradual ou rapidamente sugando matéria de sua estrela vizinha até atingir um ponto de massa crítica. Este caminho não é totalmente compreendido, mas acredita-se que uma anã branca, uma estrela densa composta principalmente por carbono num núcleo gigante de superdiamante, é normalmente equilibrada entre duas poderosas forças opostas: pressão de degenerescência eletrônica e gravidade. Isso significa simplesmente que os átomos geralmente se opõem a serem comprimidos demais, seus elétrons gostam de permanecer a certas distâncias do núcleo do átomo e resistirão a serem empurrados para mais densidade do que este ponto. Mas a gravidade é uma força incrivelmente poderosa que procura aproximar a matéria, especialmente numa massa densa como uma anã branca, onde uma seção do tamanho de um cubo de açúcar tem a massa de um carro. E num sistema binário onde a anã branca absorve cada vez mais matéria da sua estrela vizinha, eventualmente a gravidade supera a pressão de degenerescência dos elétrons e todo o castelo de cartas desmorona de uma só vez. A fusão do carbono começa. Em poucos segundos, a maior parte da estrela sofre fusão, formando elementos mais pesados e libertando uma grande quantidade de energia à medida que a matéria na estrela se estabelece na sua nova configuração ligeiramente mais eficiente. De quanta energia estamos falando? Cerca de 1/4 decilhão de joules. Isso é 1 seguido de 45 zeros. Toda essa energia é liberada em apenas alguns segundos. Então, naturalmente, a estrela ejeta todo o seu conteúdo em todas as direções, fazendo-a viajar a 6% da velocidade da luz e liberando uma inundação de radiação gama por toda a galáxia. O brilho desse evento é 5 bilhões de vezes mais forte que o do nosso Sol, ardendo durante algumas semanas até que o material ejetado tenha viajado suficientemente longe para que o nível geral de energia comece a dissipar-se. O segundo tipo de supernova, o tipo 2, é semelhante, exceto que em vez de envolver uma anã branca, envolve uma estrela pelo menos 5 vezes mais massiva que o Sol no final da sua vida. Estas estrelas ainda brilham intensamente, e seu equilíbrio se dá não somente pela pressão de degenerescência dos elétrons, mas também pelo calor da fusão. No entanto, tal como uma supernova do tipo 1A, eventualmente o equilíbrio entra em colapso. Desta vez, é porque a estrela fica sem combustível, e sem essa energia de fusão adicional empurrando a massa da estrela para fora, A pressão de degenerescência dos elétrons por si só não consegue lidar com o peso da estrela com um efeito semelhante. A única diferença é que, embora parte de uma estrela massiva permaneça, muitas vezes colapsando numa estrela de nêutrons ou num buraco negro, as anãs brancas geralmente desaparecem completamente. De todo modo, a escala de material e energia libertada por uma supernova é vasta. Tão vasta que, sem surpresa, qualquer coisa imediatamente próxima a ela não durará muito. Uma energia poderosa o suficiente para destruir uma estrela, um planeta não teria chances se estiver nas imediações. Felizmente, o nosso próprio Sol nunca se transformará em supernova, pois não é massivo o suficiente. Mas se o fizesse, há uma boa probabilidade de a Terra ser parcialmente ou completamente vaporizada, o seu exterior rochoso atingindo o ponto de ebulição graças a temperaturas 15 vezes mais quentes que as da superfície do nosso Sol e sendo levado embora nas semanas da passagem da supernova. O que é surpreendente, contudo, é a rapidez com que essa primeira onda de devastação se dissipa com a distância. Na verdade, a vaporização não é, realisticamente, a maior ameaça que uma supernova representa. Em 2011, especialistas da Universidade de Cambridge calcularam que mesmo os planetas que orbitam a sua estrela-mãe a uma distância de 15 bilhões de quilômetros, cerca de 100 vezes a distância entre o Sol e a Terra, permaneceriam intactos e seriam simplesmente enviados para o espaço, já que não haveria mais nada para orbitar. É claro que o hipotético ecossistema de tal planeta provavelmente teria problemas diferentes com que se preocupar. As temperaturas cairiam muito rapidamente. É claro que mesmo que a crosta de um planeta permanecesse intacta, isso não significa que a vida nesse planeta seria sustentável. Mesmo ignorando a luz de uma supernova, às vezes superando o brilho de uma galáxia inteira, o que levaria a cegueira a todos que a vissem, a eliminação da nossa atmosfera seria bem pior. Altos níveis de radiação, mesmo que não nos afetem diretamente, poderiam alterar a composição química da nossa atmosfera, anulando a nossa camada de ozônio, aumentando enormemente nossas chances de morrer de envenenamento por radiação e matando fitoplâncton no oceano, o que causaria extinções em massa à medida que as consequências se elevassem na cadeia alimentar. Os cientistas estimam que esta zona de morte esteja dentro de 25 anos-luz. Além disso, a fúria de uma supernova começa a se acalmar à medida que a distância faz com que ela se desgaste. Embora seja certo que o asteroide que potencialmente matou os mamutes tenha vindo de uma supernova a 250 anos-luz de distância, se aconteceu, provavelmente foi azar. De modo geral, não notaríamos nenhum dano causado por uma supernova tão distante. Os seus níveis de radiação não seriam suficientemente elevados para causar extinções em massa. Por volta de 500 anos, quase não notaríamos o evento, a não ser talvez ter uma estrela mais brilhante no céu. O que nos leva a uma questão importante. Dentro de 300 anos-luz, há algum candidato à supernova com o qual precisamos nos preocupar? Felizmente, os cientistas estão bastante confiantes de que a resposta é não. Estrelas massivas são muito visíveis, e as únicas duas que correm risco de supernovas são Betelgeuse e Antares. Ambas estão a mais de 400 anos-luz de distância. As anãs brancas são um pouco mais complicadas. Graças ao seu brilho reduzido, têm sido convencionalmente difíceis de detectar, tornando mais difícil prever se podemos estar em risco com elas. No entanto, em 2013, o Observatório Espacial Gaia da ESA divulgou um enorme pacote de informações nos seus esforços para mapear as estrelas, que permitiram aos cientistas identificar 13 mil estrelas anãs brancas a 326 anos-luz de distância de nós. Felizmente, apesar deste grande número, os cientistas continuam confiantes de que nenhuma delas está programada para explodir tão cedo, ou seja, dentro de algumas centenas de milhares de anos. Falando em Betelgeuse, há alguns cientistas que preveem que esta gigante vermelha poderá detonar muito antes disso, talvez nas próximas décadas. A sua investigação parte do pressuposto de que Betelgeuse tem um raio muito maior do que o previsto anteriormente. Mas se for verdade, pode significar que poderemos ver uma supernova local durante as nossas vidas. É claro que, de acordo com alguns modelos, não teríamos com que nos preocupar. A onda de choque vinda de Betelgeuse levaria algum tempo para chegar até nós, e mesmo depois de chegar, estaria viajando com menos força do que o impulso do vento solar. Por outras palavras, não seria a nossa magnetosfera ou atmosfera que nos manteria seguros. A bainha protetora da heliosfera do Sol seria suficiente para manter tal supernova afastada. Então é isso. Embora supernovas sejam talvez algumas das maiores explosões do universo, através de um golpe de sorte, a nossa parte da galáxia não tem realmente nada a temer delas. As chances de sermos atingidos até mesmo por estrelas vizinhas como Betelgeuse, que estão programadas para se tornarem supernovas, são incrivelmente pequenas. É verdade que a Terra tem muitos cataclismos próprios, como inundações, terremotos e furacões, que podem trazer devastação a uma comunidade num piscar de olhos. E o espaço ainda é um lugar perigoso. Mas é bom saber que, de todas as coisas com que temos que nos preocupar, provavelmente poderemos riscar da nossa lista a aniquilação planetária proveniente de supernovas. Em 2022, os astrônomos usando o radiotelescópio MWA descobriram um estranho novo sinal de rádio que chegava a cada 22 minutos. Os astrônomos conheciam esses sinais repetidos? Eles normalmente vêm de pulsares, estrelas de nêutrons que enviam pulsos intensos de luz por todo o universo enquanto giram em seu eixo. Mas, à medida que começaram a analisar mais profundamente os registros de observações passadas, perceberam que este sinal era recebido na Terra desde pelo menos 1988 e com uma estabilidade notável, muito mais estável do que o esperado para um pulsar que gira a cada 22 minutos. Se fosse uma estrela de nêutrons, seria diferente de todas as que já haviam visto antes. Então, de onde veio esse sinal? A localização da fonte, denominada GPM J183910, fica a cerca de 18 mil anos-luz de distância. Seu sinal chega na forma de pulsos, que podem durar qualquer período entre 30 segundos e 5 minutos. Esses pulsos podem aparecer a qualquer momento, em uma janela de pouco mais de 6 minutos e meio, que está centrada em 22 minutos após o pulso anterior. Para nós, isso pode parecer uma grande variação. 30 segundos e 5 minutos têm durações muito diferentes, e a chegada do pulso variando em mais de 6 minutos não retrata uma fonte muito estável. Mas a dinâmica das estrelas de nêutrons pode ser muito complicada, e se a fonte for de fato uma estrela de nêutrons, então muitos fatores podem afetar a duração e os tempos de chegada dos pulsos que recebemos. No entanto, os astrônomos foram capazes de detectar esse sinal escondido em dados nos últimos 35 anos e utilizaram este conjunto expandido de dados para calcular a média das flutuações. Eles calcularam que a fonte gerava uma vez a cada 21 minutos e 58 segundos, bem como o quanto ela havia desacelerado. Mas, para sua surpresa, calcularam que este período de rotação permaneceu inalterado ao longo dos últimos 35 anos, embora se espere que a fonte diminua a velocidade à medida que irradia energia para o espaço. Só podemos dizer com certeza que se a fonte tivesse abrandado, o seu período de rotação não poderia ter aumentado mais de 0,28 milissegundos ao longo do período de 35 anos, porque, caso contrário, teríamos sido capazes de detectar isso nos nossos dados. Esta é uma quantidade absolutamente minúscula e mostra que, seja qual for o objeto, está girando com notável estabilidade. Isso geralmente não é estranho para um pulsar. Estes são os cronometristas do universo, os relógios do cosmos, funcionando mecanicamente com tanta precisão que podemos usá-los para medir o tempo em vastas extensões do universo. No entanto, este nível de estabilidade é estranho para um pulsar que gira tão lentamente. Para entender o que o torna tão estranho, precisamos recapitular como funcionam os pulsares e o que os faz desacelerar com o tempo. Os pulsares são estrelas de nêutrons, os núcleos restantes de estrelas supergigantes mortas que, exceto os buracos negros, são os objetos mais densos do universo. Planetas como o nosso são compostos de átomos que consistem em mais de 99,999% de espaço vazio, devido à vasta separação entre os elétrons e o núcleo incrivelmente denso ao redor deles. Mas imagine uma estrela inteira feita exclusivamente de nêutrons encontrados no núcleo. Sem elétrons, sem prótons, sem espaço vazio. Apenas uma colher de chá teria uma massa 11 vezes maior que toda a população humana, todos os 8 bilhões de pessoas. Uma estrela de nêutrons típica tem cerca de 35% mais massa que o nosso Sol e está comprimida em uma esfera com um diâmetro quase tão longo quanto a ilha de Manhattan em Nova York. Chamá-la de densa seria um eufemismo. Por razões ainda desconhecidas pelos astrofísicos, este ambiente extremo dá origem a um campo magnético incrivelmente forte. O que isso tem a ver com os sinais que recebemos dos pulsares? De onde vêm as ondas de luz? Para responder a estas perguntas, precisamos compreender um processo complicado que dá origem ao sinal. Uma chuva de luz e matéria que cresce exponencialmente, todas geradas a partir de um único elétron. Perto dos polos magnéticos de uma estrela de nêutrons, um elétron pode ser acelerado pelo campo magnético e emitir o chamado fóton de curvatura, tangencial à linha do campo magnético. Isso marca, se você quiser, o início de um pulso. O fóton de curvatura se move em linha reta até que o ângulo entre o seu momento e a linha do campo magnético se torne muito grande. Quando esse ângulo atinge um limite, a luz se dissipa e imbui sua energia no campo quântico dos elétrons. Um elétron é criado junto com sua antipartícula, o pósitron. O par elétron-pósitron tem algum momento perpendicular às linhas do campo magnético, que eles eliminam espontaneamente na forma de fóton-síncrotron. Cada um dos dois fótons-síncrotron pode produzir outro par elétron-pósitron depois de atingirem o ângulo limite entre o seu momento e as linhas do campo magnético. Este processo ocorre repetidamente, aumentando exponencialmente a quantidade de fótons e pares elétron-pósitron criados, até que os fótons síncrotron não tenham mais energia suficiente para criar pares elétron-pósitron, pondo fim à cascata. Esses fótons são então enviados para o espaço, enquanto o elétron original continua sua jornada, gerando mais fótons de curvatura e mais cascatas à medida que se move ao longo das linhas do campo magnético. Esta cascata de produção de pares é a razão pela qual a luz de um pulsar é tão intensa que podemos detectar um sinal deste minúsculo remanescente estelar a milhares de anos-luz de distância. Mas por que vemos esta luz como pulsos em vez de um farol de luz continuamente brilhante, brilhando sobre nós? Isso ocorre porque os polos magnéticos de uma estrela de nêutrons raramente estão alinhados com seu eixo de rotação. Assim como na Terra, o polo norte magnético para o qual nossas bússolas apontam não é o polo norte geográfico real em torno do qual a Terra gira. Portanto, os pulsares são como grandes faróis, espalhando seus feixes de luz pelo cosmos à medida que giram. E para um observador distante, como nós no planeta Terra, vemos os feixes passarem por nós repetidamente à medida que o pulsar completa rotações em seu eixo. Estes são os pulsos de luz que nossos telescópios podem detectar. No entanto, esta é uma luz com comprimentos de onda muito longos na parte de rádio do espectro, o que significa que apenas um radiotelescópio pode detectá-la. A luz que a cascata produziu tem o mesmo comprimento de onda, com os picos e vales das ondas de luz flutuando em uníssono. As ondas de luz também são polarizadas, o que significa que estão todas alinhadas ao longo do mesmo eixo. Esta é uma marca registrada das estrelas de nêutrons, e é precisamente isso que observamos em nosso sinal de 22 minutos. O sinal também tem flutuações que duram entre 0,2 e 4 segundos, onde o eixo de polarização da luz muda repentinamente 90 graus perpendicular ao eixo original, e depois vice-versa. Este efeito é mais uma assinatura das cascatas nos polos dos pulsares. Muitos dos nossos dados apontam para um pulsar, algo com o qual estamos bem acostumados, com nada de realmente estranho. Mas uma variável que mencionamos anteriormente coloca toda esta teoria em dúvida. a lenta taxa de rotação da estrela de nêutrons. Ou melhor, a combinação da lenta taxa de rotação e da alta estabilidade da taxa de rotação da fonte. À medida que os pulsares perdem energia ao lançar seus poderosos raios no cosmos, a conservação da energia garantirá que o pulsar desacelere. Eventualmente, o pulsar irá desacelerar tanto que não poderá mais alimentar as cascatas de produção de pares e a emissão de luz começará a ser interrompida. O pulsar entrou no chamado Vale da Morte. Este gráfico representa estrelas de nêutrons com base em seu período de rotação no eixo X e na taxa de variação de seu período de rotação no eixo Y. O Vale da Morte é mostrado nesta faixa cinza passando pelo meio, e qualquer pulsar que tenha propriedades abaixo dessa linha não deveria brilhar como os faróis brilhantes que normalmente brilham. Vemos que o nosso sinal está abaixo da linha mais baixa que marca o Vale da Morte, o que significa que, se fosse um pulsar, deveria estar verdadeiramente desligado. E ainda assim estamos detectando esse sinal. Observe o aglomerado de outras estrelas de nêutrons conhecidas neste gráfico. Eles geralmente giram entre 10 vezes por segundo e 1 vez por segundo. Em comparação, nosso sinal tem uma taxa de rotação de 1 vez a cada 1318 segundos, mais de 1000 vezes mais lenta que um pulsar típico. Não haveria nada de estranho se também estivesse a abrandar rapidamente, o que equivale a mover este ponto de dados para cima neste gráfico, acima do Vale da Morte. Essa rápida perda de energia alimentaria a cascata de produção de pares necessária para acender o farol da estrela de nêutrons. No entanto, a estrela de nêutrons é surpreendentemente estável e não faz sentido que possamos detectá-la. Os astrônomos que encontraram o sinal consideraram um mecanismo alternativo que poderia explicar como uma estrela de nêutrons com tais propriedades poderia ter produzido esta luz. Talvez a estrela de nêutrons seja um magnetar, uma estrela de nêutrons que possui um campo magnético incomumente forte, superior a 10 mil vezes a intensidade dos campos magnéticos das estrelas de nêutrons mais fracas. Sabe-se que os magnetares sofrem tremores estelares, eventos cataclísmicos que libertam a tensão na crosta superior de uma estrela de nêutrons. Essas tensões são produzidas pelos fortes campos magnéticos do magnetar, bem como pela desaceleração da rotação dele. Um magnetar girando rapidamente ficará inchado no meio devido à força centrífuga que distorce a estrela de uma esfera perfeita. À medida que o magnetar desacelera, as camadas externas precisam se reajustar a um novo equilíbrio e perder parte da protuberância que possuem. A crosta assume uma nova posição, fazendo com que os campos magnéticos se realinhem temporariamente e alimentando a libertação da energia em forma de luz que podemos detectar na Terra. O sismo estelar mais poderoso detectado, o do SGR-180620, em 2004, liberou tanta energia que, se tivesse ocorrido a uma distância de 10 anos-luz da Terra, teria causado um evento de extinção em massa. Se algo fosse capaz de acender o farol de um pulsar morto, seria isto. Então, poderia o GPM J183910 ser um magnetar que sofreu um sismo? Resolvemos o mistério do sinal de 22 minutos? Parece que não. Esperamos que estes sismos também emitam luz na parte dos raios-x do espectro, mas nenhum raio-x pôde ser detectado a partir da posição da fonte, a cerca de 18 mil anos-luz de distância. Também não faria sentido que uma explosão magnetar continuasse por mais de 3 décadas. O sismo estelar é um fenômeno temporário e a energia se dissipa em no máximo alguns anos. É simplesmente incompreensível que este sinal existisse há 35 anos se fosse de fato um magnetar. Mais uma vez, as propriedades únicas do nosso sinal excluem-no de ser uma estrela de nêutrons, mesmo uma estrela invulgarmente poderosa que tenha passado por um evento especial como um tremor estelar. Mas o que mais poderia ser a fonte deste sinal misterioso? Os astrônomos que descobriram o sinal propuseram algumas alternativas para a identidade da fonte. Uma possibilidade é uma anã branca altamente magnética. Um anã branca é outro tipo de remanescente deixado pela recente morte de uma estrela, mas que não tinha massa suficiente para colapsar o espaço vazio nos átomos e se tornar uma estrela de nêutrons. Um remanescente que tem um campo magnético excepcionalmente forte poderia produzir emissões de rádio, e como não é uma estrela de nêutrons, poderia escapar com uma rotação tão lenta e estável quanto a fonte do nosso objeto ao fazê-lo. A questão é que isso exigiria um campo magnético excepcionalmente forte, maior do que qualquer outro que tenhamos visto em uma anã branca. A RSCO é o único pulsar de rádio conhecido que na verdade é uma anã branca, e suas emissões de rádio são cerca de 1000 vezes menos intensas do que a fonte do nosso sinal de 22 minutos. Então, se uma anã branca é improvável, quais são as nossas outras opções? Os astrônomos observaram ondas de rádio de baixa frequência provenientes das interações entre estrelas e exoplanetas, bem como um binário de duas anãs marrons girando em torno uma da outra. Mas esta emissão é normalmente ainda mais fraca, cerca de 100 milhões de vezes mais fraca do que a fonte do nosso sinal. No final, parece que nenhuma das nossas teorias consegue explicar o sinal de 22 minutos. Embora a questão não resolvida sobre a origem do sinal possa parecer frustrante, este é precisamente o tipo de mistério que os astrofísicos procuram. Quando os cientistas encontram novos dados que desafiam as nossas teorias de longa data, podem dar início a uma revolução em nossa compreensão do universo que nos rodeia. Aqui, a nossa já instável compreensão das estrelas de nêutrons está sendo desafiada. Os astrônomos estão confiantes de que a facilidade com que identificaram este sinal significa que fontes semelhantes se encontram no plano galáctico à espera de serem identificadas. Assim como o GPM J1839-10, os outros sinais podem já estar ocultos nos dados que coletamos. A identificação de mais desses sinais lançará a luz sobre o processo que alimenta a emissão além do Vale da Morte das estrelas de nêutrons. Seja o que for que esteja por trás do sinal de 22 minutos, certamente aprenderemos sobre um fenômeno inteiramente novo que nunca vimos antes. Não é emocionante? Qual você acha que poderia ser a fonte do sinal de 22 minutos?